recentemente, você que acompanha o noticiário, viu que o governo emitiu um alerta aí de emergência hídrica para o período de junho até setembro em pelo menos 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. São estados que fazem parte aí da bacia do Rio Paraná, onde se concentra parte da produção agropecuária e também da produção hidrelétrica dessas regiões. Obviamente, a gente quer entender até que ponto isso é significativo e se realmente, de fato, a gente tem um problema hídrico sendo verificado. O que está acontecendo se tem uma emergência hídrica porque está faltando chuva, né? Se realmente essas chuvas estão faltando e, mais do que isso, o que a gente tem que entender sobre esse menor volume de chuvas aí que tem ocorrido nos últimos anos, o impacto disso para a produção de energia, para a produção de alimentos e como isso pode influenciar o agronegócio nos próximos anos e o fornecimento de energia também nos próximos anos. Para falar desse tema, nós convidamos Luiz Carlos Molion, climatologista, está aqui com a gente já para falar mais sobre essa questão toda relacionada a esse alerta de emergência hídrica aí lançado pelo governo. E quem nos ajuda também nesse bate-papo é a Virgínia Alves. A Virgínia Alves é nossa colega aqui no Notícias Agrícolas, é especialista em meteorologia, está de olho todos os dias no que acontece com clima e tempo pelo Brasil afora. Bem-vindo a vocês dois, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E já vamos direto para o Molion. Molion, queria já começar te perguntando dessa situação que a gente está passando nesse momento. Esse alerta de emergência hídrica faz sentido? É justificável? O que está acontecendo com o clima, Molion?
Boa tarde a todos os que nos seguem. Alex, realmente o problema é chuva mesmo, né? A gente pode ver, acompanhando aí, monitorando a situação, você tem um gráfico aí da bacia do Rio Paraná, nos últimos 180 dias, que mostra, a parte de cima, mostra uma curva.
Isso, segundo gráfico, bacia do Paraná, isso aí. Estamos vendo agora.
Mostra uma curva que seria a chuva que era esperada pela climatologia. Então, nesses últimos 180 dias, nós deveríamos ter aí um acumulado em torno de 950 milímetros. E a curva que aparece embaixo, no gráfico de cima, era que, na verdade, o que choveu. E choveu 600 milímetros. Então, há uma redução, em média, aí de 350 milímetros, que é bastante significativa para essa região da bacia, que em média tem 1.400 milímetros. Então, houve realmente uma redução significativa de chuva. Choveu bem até janeiro, mas aí a partir de fevereiro, então passou a chover menos.
E a gente vê essa curva no gráfico de baixo, inclusive, né, Molion?
Isso, o gráfico de baixo mostra os totais diários, né? Mostra o verdinho, é o total diário, milímetros por dia, aqui na escala à esquerda. Então, você tem chuvas, por exemplo, de 14 em média, né? Esse gráfico, ele representa uma área de 5 graus de latitude por 5 graus de longitude. Então, a chuva espalhada, 14 milímetros, por exemplo, no caso de aí em torno de 16 de janeiro, é uma chuva bastante significativa, uma chuva média. Você tem também um mapa produzido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, mostrando que de janeiro a março, a região que está dentro de um círculo aí, que pega aquele bico de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, e o estado de São Paulo. Por que o Triângulo Mineiro? Porque o rio Paranaíba passa por cima e o Rio Grande é a divisa entre São Paulo e Minas Gerais. são os dois principais afluentes, os dois principais formadores do Rio Paraná. Claro, temos também a região, você está mostrando aí a redução de janeiro a março de 2001, temos a região do Rio Tietê, que aparece com as maiores reduções, do vermelho até 400 milímetros de redução, e temos também o Paranapanema, que é outro grande tributário, outro grande afluente, que vai fazer com que o Paraná funcione.
Quer dizer, então, o problema não é só no percurso do Rio Paraná, então. É, começa lá na precipitação acumulada, nas cabeceiras de formação do Rio Paraná, que seriam dos rios Grande e Paranaíba, é isso?
Exatamente. Então, você tem um mapa aí, por exemplo, de chuva de outubro a maio de 2006. E, como você sabe, a previsão que eu faço, ela é uma previsão chamada por similaridade. Por que que eu uso isso e por que que eu não uso modelo? Todo mundo usa modelo, tá? Só que os modelos têm um problema sério. É exatamente o ciclo hidrológico. Modelo não acerta em chuva e jamais vai acertar. Porque os modelos, eles têm uma resolução espacial, ou seja, a distância entre um ponto de grade e outro é um grau de latitude por um grau de longitude, que são os melhores modelos que existem, têm essa resolução. E um grau de latitude por um grau de longitude, na nossa região aqui tropical, corresponde a 110 quilômetros de distância entre um ponto de grade e outro. E todos os processos que formam chuva, processos convectivos que fazem com que a nuvem cresça, se desenvolva, são processos abaixo disso, com uma escala espacial pequena. Produção de chuva na região tropical são processos que se iniciam aí com algumas centenas de metros, 1.000 metros, por exemplo. E o modelo não capta isso. Para fazer chover, então, o que que eles fazem? Eles colocam umas equaçõezinhas que eles chamam de parametrizações, com o que nós achamos, que as chuvas se formam, e colocam os parâmetros, né? Depende aí do cara que está modelando.
Mas daí, por similaridade, você consegue ter um histórico do que aconteceu e meio que uma previsão do que pode acontecer, Molion?
Isso, essa previsão que você está vendo aí, que é o terceiro slide, previsão por similaridade, essa previsão, ela já foi feita no final do ano passado, tá? Em que eu pego outubro a maio de 2006, ela já foi feita mostrando que toda essa área em amarelo, que pega exatamente a bacia do Paraná, ia ter problemas com reduções de entre 20 e 60 milímetros por mês, em média. Então, essa previsão já tinha sido feita por similaridade, porque na similaridade a gente usa principalmente a temperatura dos oceanos. Em 2005, 2006, o Oceano Pacífico, principalmente, que é o grande comandante do clima global, o Oceano Pacífico estava ligeiramente frio ou próximo da neutralidade. Então, nesse caso, o ano, a passagem de 2005 para 2006, o Pacífico estava neutro, e como a gente pode também observar naquela época, o Oceano Atlântico Norte, que é a principal fonte de umidade para chuvas no Brasil. Falo muita besteira. Não, porque a Amazônia, a umidade que vem da Amazônia. Não vem umidade nenhuma da Amazônia. A Amazônia não é fonte de umidade. A umidade vem transportada pelos ventos alísios do Atlântico Norte, principalmente no período de dezembro a maio. É grande fonte de umidade. E se o Pacífico está frio E se o Atlântico também estava frio, como foi o caso nesse período de 2005 a 2006, então o transporte de umidade pelos ventos alísios para dentro do continente diminui. Consequentemente, diminuindo o transporte de umidade, diminui também a chuva. E que se pese também o artigo que nós publicamos, acho que foi em 2010, há uns 10 anos atrás, a gente mostrou que quando o Pacífico está frio, há uma tendência de se formar uma alta pressão, a alta subtropical do Atlântico Sul, ela parece que ela entra para dentro do continente, cria uma inversão de temperatura e inibe a formação de nuvens e chuva. Então, juntando as duas coisas, a alta pressão que se estabeleceu e a redução do transporte de umidade deu essa redução de chuva. A minha preocupação, Alex, é que, na realidade, é esse mapa, o slide número 4 que eu mandei para você, é que isso não é de agora. Isso já vem acontecendo lentamente nessa região aí, que é chamado divisor de águas. Né? É, muita gente chama assim, a caixa d'água do Brasil são as serras de Minas Gerais. Então, nesse mapa número 4, você vê aquela manchinha preta ali, são os reservatórios, um pouquinho mais para cima, Três Marias e esse outro reservatório de Furnas. Você vê que aparece uma cor amarela. E quando você olha na escala ao lado, você vê que esse amarelo representa uma redução de chuva de 30 a 40 milímetros por mês, que acontecendo durante o período da estação chuvosa, de outubro a março, vai representar uma redução de 180 a 240 milímetros. Inicialmente, eu estava mais preocupado, antes desse alerta do governo, eu estava mais preocupado com o Rio São Francisco. Porque 70% da água do São Francisco sai dessas serras aqui. E, de novo, há 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás, o comitê da bacia do Rio São Francisco se reuniu para ver se ia implantar a vazão de 800 metros cúbicos por segundo ou não. Em dezembro de 2017, por exemplo, a vazão do São Francisco em Xingó estava com 500 metros cúbicos por segundo. Mais ou menos assim, mais ou menos, para 1 megawatt de potência, você precisa de 1 metro cúbico por segundo. Ah, então, no caso, as turbinas de Xingó são de 530 mega cada uma, 530 megawatts, aí você precisa de um mínimo de 530 metros cúbicos por segundo para tocar uma turbina. No caso do Paraná, tá? do Itaipu, são 20 turbinas de 700 mega cada uma, 700 megawatts, fantásticas, realmente. Só que precisa aí de 690 metros cúbicos por segundo para tocar uma turbina. Então, se a gente pegar aí o dia 16 de maio, por exemplo, na medição diária que é feita e está disponibilizada pelo sistema ONS, né? O Operador Nacional do Sistema Elétrico. No dia 16 de maio, Itaipu estava com 5.310 metros cúbicos por segundo, quando deveria estar com uma média de 9.655, uma redução significativa. Se você pegar, então, sabendo que cada turbina de Itaipu precisa de 690 megawatts, 690 metros cúbicos por segundo, obviamente, quando você tem só 5.300, basicamente 9 turbinas é que poderiam funcionar. É claro que tem o reservatório, mas o reservatório de Itaipu ele é relativamente pequeno comparado com os outros reservatórios e outras grandes usinas hidrelétricas. Né? Itaipu tem só 1.530 quilômetros quadrados de superfície, comparado, por exemplo, com Sobradinho, que tem 4.214 quilômetros quadrados em sua cota normal de operação. Então, realmente, essa redução ela já vem acontecendo. Ela é uma série de, desses, principalmente nesse período de 2011 a 2020, uma sequência de anos secos, notadamente o El Niño, de 2014 a 2016, que deixou a cidade de São Paulo sem água. Né? 2014, 2016, ficaram sem água por conta da redução de chuva. É a primeira vez que acontece? Não. Se você pegar a série do ONS, o ONS publicou uma série já refeita de 1931 até o presente, até 2019. Você olhando o histórico, você vê, por exemplo, que em maio de 1955, a vazão média diária em Itaipu, que não existia na época, mas existiam medições, existem medições no Rio Paraná desde o final do século XIX, desde 1890. Temos medidas de, por exemplo, em Corrientes, da Argentina, tem uma série bastante longa, nós conhecemos bem o Rio Paraná. Então, 1955, de acordo com o operador nacional do sistema elétrico, em maio de 55, a vazão média diária foi 4.641. Itaipu não existia. Em maio de 69, foi 4.894 metros cúbicos por segundo. Só que só nesse ano, bom, não existia a hidrelétrica, então não tinha problema nenhum. Só que, por exemplo, você tem uma ideia, no dia 2 de abril deste ano, 2021, essa vazão chegou a 5.277. E no dia 16 de maio, agora, ela chegou a 5.310. Como eu disse para você, com essa vazão mantida lá baixa desse jeito, Itaipu só pode usar 9 turbinas das 20 que tem. Aí, realmente, o alerta do sistema do operador do sistema elétrico no Brasil é realmente real. Bom,
muito bem. Ô, Molion, deixa eu só colocar a Virgínia na nossa conversa, porque ela acompanhou de perto, né, toda essa condição das chuvas. E, Virgínia, o que você observou, o que você viu e o que te chamou a atenção desses períodos secos aí, né? A gente teve impacto direto na agricultura, por exemplo.
Olá, Molion. Boa tarde, Alex. Sim, Alex, então a gente vem acompanhando aqui que esse impacto ele é na mais diversas culturas. Eu levantei alguns números aqui que a gente tem no Notícias Agrícolas. No caso do milho, safrinha, né, no Paraná, a ProSoja fala em uma redução aí já de 40% por conta desse plantio tardio, essa falta de chuva. O Deral, também do Paraná, antes do plantio, eles falavam em números de 14 milhões de toneladas de produção. O número mais atual do departamento, que foi divulgado no último dia 27, já está em 10 milhões, então uma quebra bastante expressiva. A gente tem a quebra no café, falando ali na região de Minas Gerais, onde o Molion estava apontando ali esses baixos volumes de chuva. De acordo com a Conab, essa quebra ela tende a ser de 32%, pelo menos, no café arábica, mas a gente sabe que há produtores que falam em perder em até 60%, 70%, E tem também, Alex, a produção de laranja, de citros, que na teoria seria um ano de ciclo alto para a cultura, um ano de boa produção, mas que também vai ficar abaixo, comparado com o ano passado, subiu apenas 12%, mas a Fundecitro esperava aí um número mais expressivo de produção, e tudo isso por conta, claro, desse baixo volume de chuva, e que aparentemente deve continuar. É isso, professor Molion?
Bom, exatamente, a minha preocupação é o fato de que isso aí possa conviver com a gente mais, pelo menos, mais uns 10 anos. Ou seja, possivelmente até o ano 2030, 2032, é possível que essa redução de chuva... É claro que não vai ser todo ano, mas a frequência pode ser maior. A frequência de anos como esse que aconteceu pode ser maior. O Pacífico está esfriando, tá? Os dados mostram isso. Os dados estão disponíveis na internet, quem se interessar pode fazer, procurar fazer essa tendência da temperatura do Pacífico. É o maior oceano do planeta, são 35% da superfície terrestre. Se eu pegar todos os continentes, juntar todos os continentes, dá apenas 29%. Então, o Pacífico é 6% maior do que todos os continentes juntos. O pior, como eu estava dizendo, é que o Atlântico Norte também está se resfriando, né? Hoje nós temos um conjunto de boias que a deriva, boias que seguem as correntes marinhas, chamado Argo, A-R-G-O. São 3.800 boias que viajam pelo mundo todo. E essas boias estão mostrando que o Atlântico Norte está esfriando. O Atlântico Norte é a principal fonte de umidade para chuvas aqui no Brasil. Se o Atlântico Norte esfria, diminui a evaporação e, com isso, o transporte de umidade também diminui, consequentemente, a chuva. Então, a minha preocupação é que, também, por um lado, é fantástico o fato de estarmos vivendo esse momento. Do ponto de vista científico, eu acho extremamente fantástico o fato de nós estarmos no mínimo chamado mínimo solar, chamado mínimo de Gleisberg. O Sol tem aí um ciclo de aproximadamente 90 anos, 100 anos. E todo início de século, foi assim no século XIX, nos anos 1800, assim no século XX, também no início dos anos 1900, e o Sol está entrando, já entrou no ano passado, confirmado pela NASA, entrou nesse mínimo secular, mínimo que acontece a cada 100 anos aproximadamente. Eu digo, do seu ponto de vista científico, ele é fantástico, porque o último mínimo que aconteceu, no início dos anos 1900, nós não tínhamos equipamento nenhum para avaliar isso, né? Hoje não, hoje nós temos uma parafernália enorme de satélites, telescópios que estão apontados para o Sol. Então, nós vamos poder entender melhor como o Sol entrando nesse mínimo de atividade, que deve durar provavelmente até o ano 2040.
Ô, Molion, mas só para deixar claro, essa menor atividade do Sol, ela reflete no resfriamento dos oceanos?
Isso, Alex, porque o seguinte, tem uma teoria, e claro, muitos não concordam com isso, tem uma teoria que diz que o efeito é indireto, Alex, porque o Sol tem um ciclo menor de 11 anos, chamado ciclo de manchas solares. Então, já tivemos oportunidade de medir quanta radiação solar chega no planeta quando o Sol está no mínimo desses de 11 anos. E não é significativo, em termos do fluxo de radiação solar, varia aí 0,15%, 0,2%, quer dizer, é muito pequenininho. O efeito é indireto. Tem uma teoria de um físico chamado, um físico dinamarquês chamado Henrik Svensmark, em que ele diz que quando o Sol está no mínimo de atividade, isso também já era conhecido, o campo magnético solar, ele enfraquece. Só que enfraquecendo o campo magnético solar, entram mais partículas de alta energia provenientes da explosão dessas estrelas supernovas e erroneamente foram batizados de raios cósmicos galácticos. E esses raios cósmicos galácticos, quando eles entram na nossa atmosfera, eles ionizam o nitrogênio, o oxigênio e formam o que eles chamam de núcleos de condensação. Formam, então, um número maior de núcleos de condensação que é onde as gotículas de água de nuvem começam a se formar em torno desse núcleo. O resultado disso aí é que, ao enfraquecer o campo magnético solar, aumenta a cobertura de nuvens. Então, um dos principais controladores do clima global é exatamente a cobertura de nuvens. Quando ela diminui, como foi o caso aí entre 1976 até 2000, isso medido por satélite, né? Projeto chamado SCIP, International Satellite Cloud Climatology Project, mostrou que houve uma redução de 1983 até 2000, de 5% da cobertura de nuvem. Entrou mais radiação, aqueceu primeiramente os oceanos e depois os oceanos aquecidos, aquece o clima. Então, esse aquecimento que ocorreu entre 76 e possivelmente até 2005, houve, é um fato real, só que a causa não é o CO2, a causa é a redução da cobertura de nuvens, que fez com que entrasse da ordem de 4 watts por metro quadrado a mais no sistema. A cobertura de nuvens, se essa teoria do Henrik Svensmark estiver correta, com a redução do enfraquecimento do campo magnético solar, vai entrar mais raios cósmicos, produz mais núcleos de condensação, e a tendência é aumentar a cobertura de nuvens. E se aumentar a cobertura de nuvens, mais radiação vai ser refletida de volta para o espaço. Aumenta o que nós tecnicamente chamamos de albedo planetário. Vem a radiação, bate nessas nuvens e volta para o espaço. Reduzindo a entrada de radiação solar, aos poucos os oceanos vão se resfriar. E à medida que os oceanos forem resfriando, a evaporação vai diminuir e, consequentemente, há uma tendência e reduzir a chuva. Quanto? É crítico. Por exemplo, eu estava preocupado com São Francisco, continuo preocupado, mandei a mensagem para o Comitê de Bacia do São Francisco para analisarem isso. Esse mapa aí, esse mapa número 4, mostra uma redução de 30 a 40 milímetros por mês e em 6 meses de chuva, no caso, a estação chuvosa de outubro a março, daria aí uma redução de 180 a 240 metros cúbicos por segundo. A bacia hidrográfica, ela é um grande pluviômetro. Eu tenho os pluviômetros espalhados, eles são localizados, depende muito do microclima, de onde eles estão localizados. Mas a bacia hidrográfica é um grande pluviômetro. Tudo que chove tem que passar pelo rio. No caso, eu fui olhar os dados de Pirapora, no Rio São Francisco, e os dados não estavam muito bons, a série estava muito ruim. Aí eu peguei de São Romão, um pouquinho mais para baixo. São Romão, já são dados mais confiáveis, desde 1952, e a área de captação do Alto São Francisco até São Romão, de acordo com a ANA, a Agência Nacional de Águas, é 156 mil quilômetros quadrados. Pois, Alex, a redução da vazão do São Francisco comparado com a média de 81 a 2010, a redução na vazão foi de 664 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, houve no São Francisco uma redução de 40% na vazão do Alto São Francisco, que é o que alimenta o rio. Bom, nesse caso, você tem problemas, porque o São Francisco, ele tem da ordem de 11 mil megawatts de potência instalada. E também um potencial enorme de irrigação, particularmente na Bahia, que são 8 milhões de hectares. Quer dizer, reduzindo em 40% a vazão do rio, torna-se crítica essas operações. Como a caixa d'água é a mesma, porque do lado equatorial vão grandes rios, como São Francisco, Tocantins, o Araguaia. E para o sul, sai o Paranaíba, o Rio Grande, que formam o Paraná. mas o local mesmo, o divisor de água mesmo. Então, se reduzir a chuva nessa região, como a gente está vendo nesse mapa, 2011 e 2020, subtraído os 10 anos passados, 2001 a 2010. Reduzindo a chuva, então, significativamente, todos os rios brasileiros, todos, principais, que são os que têm as nossas hidrelétricas, que, em média, compõem aí da ordem de 80% da matriz elétrica brasileira, todos esses rios vão sofrer. O Paraná também.
Ô, Mulher, mas isso é uma tendência? Com esses próximos ciclos que você pontuou aí, isso vai se tornar uma tendência?
A frequência vai ser maior em anos parecidos com esse, Alex.
Ah, é?
A frequência vai ser maior, ou seja, nós vamos passar mais vezes pelo mesmo problema que nós estamos tendo hoje. Embora a minha previsão para de outubro de 2021 a março de 2022, ela é bastante boa. Eu estou prevendo que essa região vai ter em torno de, nesses seis meses, em torno de 1.200 a 1.400 milímetros, acumulado em seis meses, de outubro a março, o que significa que dá para recuperar esses reservatórios.
Isso que eu ia perguntar, é volume que recompõe reservatório, Molion?
Ah, certamente. Alex, cada milímetro de chuva, embora a gente sempre pense que milímetro é uma medida muito pequenininha, mas cada milímetro de chuva corresponde, se coletado num metro quadrado, um litro. Então, um milímetro corresponde a um litro. Se eu disser que vai chover 1.000 milímetros, eu estou falando que vai chover 1.000 litros por metro quadrado. Pensa a quantidade de água que é isso.
É, né?
Por exemplo, só nessa parte do Alto São Francisco, por exemplo, são 156 mil quilômetros quadrados. A Bacia do Paraná, dentro do território brasileiro, ela tem oito... Os números são meio estranhos. Eu pego um artigo, diz que tem 890, mas Itaipu, né, a Itaipu Binacional, ela afirma, na descrição da Bacia do Paraná, que são 820 mil quilômetros quadrados. Se o ouvinte lembrar que um quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados, então nós estamos falando em 820 bilhões de metros quadrados. Tá? E se aumentar 1.000 milímetros, ou seja, um metro cúbico, nós vamos ter um excedente de 820 bilhões de metros cúbicos.
É muita água, né?
Muita água, claro que não vai... Não estou dizendo que generalizadamente vai aumentar os 1.200 a 1.400 milímetros em toda a região. Estou olhando mais a parte do divisor de águas entre os rios que correm para o Equador e os rios que correm em direção ao sul.
Mas... Era isso que... Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor Molion. Era isso que eu ia perguntar. Essa chuva, essa previsão é de bons volumes. Ela tende a ser uma chuva generalizada ou a gente pode continuar observando essa irregularidade de que chove numa área, mas não chove no outro? Porque essa é uma reclamação que o produtor traz bastante para a gente também.
Isso. Essa chuva, eu me concentrei mais. Alex, nós temos aí aquele mapa... O número 4 de 2011 e 2020.
Vamos voltar para ele, vamos lá. Mapinha número 4. Número 4.
2011 a 2020 menos daquela, 2001.
Daquela sequência que a gente tem, o número 4.
Isso. De outubro a março, na realidade, eu me concentrei mais nessa região que é o divisor de água. Então, eu estou dizendo que, na minha previsão, de 1.200 a 1.400 milímetros, nessas serras de Minas Gerais, né, em que os rios... É claro que vai haver um problema, por exemplo, no sul, né? Particularmente Paraná e Santa Catarina, pode não ter toda a chuva que precisa nesse período. Mas eu não me concentrei para essa discussão, estou concentrado aqui nessa região que nascem os grandes rios que vão para a região equatorial e os grandes rios que vão para a região sul. Mas eu posso mandar para o Alex e depois ele passa para você essa previsão feita para esse período até março de 2022.
Então são análises diferentes, Molion, de recomposição de rios, de reservatórios e de distribuição de chuva no Brasil, então.
Não, mas tem, o mapa está dizendo onde vai chover mais e onde vai chover menos.
É, né?
É claro que é uma previsão, mas é uma previsão, nesse caso, bastante alentadora, vamos dizer assim, porque a gente sabe que vai passar por um certo sacrifício, vai ter que economizar energia agora e água, porque nós estamos dentro da estação seca. E os meses mais secos são exatamente esses, julho, agosto, setembro. Vai começar a chover, eu espero, está aparecendo, em outubro. Está ótimo, porque aí não há um atraso na estação chuvosa, como tem acontecido em alguns anos, em que começa a chover só em novembro, ou na segunda metade de novembro. Então, a previsão esse ano é que comece a chover já bem em outubro, e que esses 6 meses da estação chuvosa seja um mês que praticamente vai ter 100% do que chove localmente. Mas é claro que o Brasil é um país muito grande, fenômenos meteorológicos são bastante diversificados, né? E também sofre influência, em que muitos meteorologistas não acreditam. Mas, por exemplo, esse ano nós tivemos frentes frias do hemisfério norte, passaram pelos Estados Unidos, passaram pelo Caribe, chegaram a produzir chuva na costa norte do Brasil, né? Então, é complexo, bastante complexo o clima brasileiro, os fenômenos, principalmente as frentes frias, são as grandes produtoras de chuva aqui no país. Mas, por outro lado, você tem esse problema de alimentação dessas frentes frias. Uma frente fria ela pode vir e pode não produzir chuva se não tiver as condições adequadas. É um sistema de alta pressão dominando o país, como ocorre durante o período dos El Niños. Pode ter umidade que for e não chover nada. É o caso que nós fizemos, a análise de 2014, mostrou que o fluxo de umidade vindo do Atlântico Norte foi o maior nesses últimos 16 anos, que nós temos dados confiáveis. E não choveu nada. Por quê? Sistema de alta pressão dominando, colocou uma tampa em cima da atmosfera e a cerca de 1.200 metros de altitude e não choveu nada. Então, o fato de termos esse fenômeno se repetindo mais vezes do que naquele período de 1981 até 2010, isso vai fazer com que a gente tenha que tomar precauções, ficar de olho para ver se há possibilidade de repetição do fenômeno, se preocupar, porque, no fundo, o que acontece, o agronegócio cresce, a população também aumenta, a demanda, o consumo de água também aumenta, e aí nós temos que olhar um pouco mais, possivelmente, talvez nesses próximos 20 anos, de 2020 até 2040, em que o sol vai estar no mínimo de atividade.
E daí aquela recomendação que você já fez em outras vezes. Técnicas conservacionistas para retenção de água, para poupança de água, né, Molion?
Exatamente. Hoje, todo agricultor sabe. Ele tem que forçar a água da chuva a se infiltrar no solo. Nós já falamos aqui várias vezes. Primeiro, o agricultor ele tem que fazer esse negócio de plantio direto, ele não funciona em qualquer parte do país, não. Querem adotar plantio direto o tempo todo, mas não. Vai depender do tipo de condições de solo que o cara tem. Então, é importante, por exemplo, se ele tem um solo mais argiloso, é importante que ele faça, então, essa subsolagem. Tá? Enfia lá embaixo 50, 60 centímetros, se ele puder. É claro que custa mais caro, porque precisa ter um trator mais potente. Revolve essa terra, joga o nutriente lá embaixo. Joga os nutrientes lá embaixo para obrigar o sistema radicular a ir atrás do nutriente. Dessa forma, o sistema radicular ele se expande, se avoluma e quando vem um período seco, que pode, às vezes, muitas vezes, um veranico desse pode durar 3, 4, 5 semanas, a planta tem um volume de solo para explorar mais e tira a água e passa direto. Principalmente os plantios perenes, como é o caso do café, por exemplo, no cítrus, e é uma planta que vai durar aí vários anos. Então, ela tem que ser muito bem plantada e toda a técnica. Plantar, por exemplo, capim, né? Eu vi uma vez, me impressionou, aliás, nem sei se foi você que me mandou, os caras fizeram uma trincheira, encontraram raiz de capim até 7 metros de profundidade. Então, o capim faz essa... as raízes penetram, corta o capim e ele seca. Então, fica aqueles canaizinhos capilares que auxiliam na infiltração de água. Em local que é mais, tem uma certa declividade, passa obstáculos, né? Alguns chamam de terraceamento. Cria realmente um obstáculo para obrigar a água a se infiltrar, para ela não descer ladeira abaixo. Eu vi muito cafezal em Minas Gerais, no sul de Minas, em que os caras plantam café assim, morro abaixo. Você não pode isso, porque vai provocar erosão, vai provocar boçorocas e tudo mais, e o cara até perde a terra dele. Então, você tem que plantar em curva de nível, você tem que utilizar sistemas que retenham água e que obriguem a infiltração. Então, a planta tendo um sistema radicular mais volumoso e tendo mais água no solo, ela tira de letra, passa tranquilo por esse período, muitas vezes, que acontece um veranico, em geral, os veranicos acontecem nessa região aí, em fevereiro, né? Quer dizer, exatamente em pleno verão, sol causticante em cima e a planta não tem água. Então, há que se utilizar, sim, dessas técnicas para obrigar a aumentar o armazenamento da água da chuva no solo.
Legal. Virgínia, mais alguma pergunta? Aproveita agora, hein?
Molion, eu queria aproveitar que o senhor já está aqui com a gente. Uma preocupação que o pessoal tem daqui para frente é com o frio. Principalmente no milho ali no Paraná, se tem previsão de entrada de massa de ar muito fria, e claro, é uma preocupação também ali para o pessoal do café em Minas Gerais. O que o senhor pode falar para a gente referente a isso hoje?
Eu acho que Minas não vai ter grandes problemas, tá? Possivelmente estourando aí umas duas geadas fracas. Agora, o Paraná, as terras altas do Paraná e Santa Catarina e as serras gaúchas, sim. Eu tenho, pelo menos, estimado 4 massas de ar polar bastante fria. E o pior de tudo é que 2 delas, das mais fortes, devem ocorrer, de uma certa forma, já tardias, tá? Eu estou prevendo que entre 2 e 9 de setembro, exatamente isso, não adianta você fazer essa careta, não. Entre 2 e 9 de setembro, possa entrar uma massa de ar polar, e, por exemplo, na região de Terras Altas do Paraná, como o caso de Arapuava, Irati, Castro, pode chegar a temperatura a 2 graus negativos. No abrigo, no abrigo. Lembrar que o abrigo está 1,5 metros do chão, e quando nós temos 3, 4 graus positivos no abrigo, dependendo das condições, sem vento, céu limpo, já pode estar 0 graus na relva, pode estar 0 graus no chão. Então, com temperaturas de 3 graus positivos no abrigo, já significa que a planta já está, como se diz os produtores de café, cafeicultores, geada de canela. É aquela geada que pega no pé da planta, né? Então, acho que a segunda quinzena, terceira semana de agosto, pode ter uma bastante forte. E essa, principalmente, da primeira semana, de 2 a 9 de setembro. É muito difícil você dizer exatamente quando vai acontecer, mas é possível que se tenha uma muito forte. E como ela, digamos assim, ela está atrasada, né? Ela está chegando por último, aí é crítico, porque se alguém plantar, vai ter que replantar tudo e a planta vai morrer, não vai conseguir resistir. Essa provavelmente vai ser a mais forte. Em junho, não estou esperando nada. Tivemos uma friagenzinha agora em maio, né? Mas esse mês de junho não estou esperando nada. E julho pode ter uma geada moderada, mas essa de início de setembro é que me preocupa. Ela estaria fora do tempo e, aparentemente, é uma massa de ar polar bastante fria. Aí você diz assim, então, como é que você... Não estou adivinhando nada. Eu estou apenas pegando os dados passados. Nesse caso, é realmente estatística, né? Porque os modelos não conseguem isso. Mas, por outro lado, tem um pouco de física da atmosfera envolvida, considerando, por exemplo, que nos Estados Unidos, a massa de ar polar do dia 7 de abril, veja bem, já estava, teoricamente, o inverno. Ele é mais intenso nesse período de janeiro e fevereiro lá. Mas a de 7 de abril, que matou mais de 1,000 pessoas no Texas, porque o Texas ele depende muito de energia chamada renovável, solar e eólica. Aí o que aconteceu? Os painéis solares ficaram todos cobertos de gelo e os aerogeradores ficaram congelados, as máquinas congeladas. Então ficaram sem energia e mais de 1,000 pessoas morreram de frio no Texas. Essa daí foi uma massa de ar polar que chegou até o norte da América do Sul. Então, considerando aí, você vê, o pico do inverno nos Estados Unidos é final de janeiro, início de fevereiro. E essa massa de ar polar foi em abril, né? Praticamente 2 meses depois. Como o pico nosso de inverno, teoricamente, ocorre na segunda quinzena de julho, né? As grandes geadas que nós tivemos, eu acho que eu escrevi isso uma vez, acho que 70%, 3/4 das geadas severas que nós tivemos, ocorreu nesse período da segunda quinzena de julho. Para você ter uma geada forte em setembro, então bate mais ou menos com o que está ocorrendo no hemisfério norte. E também, diga-se de passagem, Alex, vamos ter que pagar mais caro pelo vinho francês.
Ah, verdade.
Porque tinha o que tinha acontecido, você se lembra bem, deu uma aquecida e os vinhedos franceses começaram a se desenvolver. Aí essa mesma geada aí, que a mesma onda fria, passou pelos Estados Unidos, passou pela França, e matou os brotos, né? Que já estavam começando a se desenvolver. Então, a França estima uma perda aí de 40% na produção de vinho, o que equivale mais ou menos a uns 2 bilhões de euros de prejuízo por causa dessa geada tardia, que ninguém esperava.
Preparem os bolsos, então, para a próxima safra de vinho aí francês, hein?
Exatamente.
Muito bom.
Nós vamos ter que nos preparar aqui no Brasil também, né? Para uma possível geada forte, tardia, no início de setembro. Eu espero que eu erre a minha previsão. Eu sempre espero. Quando eu previsto coisa muito ruim, tipo redução de chuva, essas coisas, geada, eu prefiro, tomara que não aconteça. Mas, por outro lado, se o pessoal estiver preparado, tá, e não acontecer, ninguém perde nada. Agora, se não estiver preparado e acontecer, aí é problemático. Tá? Então, tem que mudar, por exemplo, no caso dos cultivos de inverno, cevada, trigo, aveia, tem que jogar para uma data que não coincida a floração da planta com essa geada de início de setembro. Porque se der uma geada quando a planta está em floração, aí pode esquecer que está tudo perdido.
Muito bom. Meu caro Molion, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua paciência, por estar aqui com a gente, trazendo informações importantes. Hoje a participação da Virgínia também ajudou a gente a trazer um pouquinho do lado curioso do produtor, da produção aí. E a gente vai fazer mais vezes essa interação, que eu acho que é muito saudável, muito importante. A gente agradece, viu, Virgínia? Obrigado pela participação e agradece demais a você, Molion, por mais uma vez estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender essas dificuldades provocadas e promovidas pelo clima e pelo tempo para a produção agrícola, para a produção de energia, enfim, seja lá onde ela estiver presente. Tem o Molion explicando para a gente o que está acontecendo e dando parâmetros para a gente entender o que vem pela frente, principalmente. Obrigado, viu, meu amigo?
Falou. É uma pena que a gente não consegue entender o clima, né? Eu já estou nisso há mais de 50 anos e...
Não fala isso, Molion, pelo amor de Deus.
E toda vez eu me deparo com situações que parece que são novas. Não. É muito complexo, é complicado. Esse negócio de clima do planeta Terra, que os caras querem reduzir. Esse pessoal do IPCC quer reduzir simplesmente a concentração de CO2. Cara, se você pensar que a fonte de energia externa é o Sol e que depende, nebulosidade depende de raios cósmicos galácticos, a quantidade de calor armazenada nesses oceanos, 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Para você mexer nisso aí de um décimo de grau, pensa na quantidade de energia que precisa. É muito complicado, realmente, e um sistema totalmente caótico, muito difícil de você prever. A gente tenta, mas prever clima é missão impossível.
Ô Molion, mas você sabe que de toda a nossa conversa hoje, dois pontos me chamaram bastante atenção. Um deles, a questão do resfriamento e não do aquecimento global, e o outro de que desmatamento ou a Amazônia não é responsável diretamente pela falta de chuva. Ou seja, não é o caso do desmatamento que vai fazer faltar chuva para o Brasil. Então, assim, foram dois aprendizados muito importantes hoje na sua fala aí, viu?
É, Alex, na realidade, se você pensar bem, sob o ponto de vista do transporte de umidade, o vento, a Amazônia, ela, na realidade, ela é ela prejudica
a Amazônia. Um amortecedor, né?
Ela prejudica o transporte de umidade. Você imagina um carrinho elétrico que está andando em cima da cerâmica e, de repente, ele sobe para cima do tapete. O que acontece? Ele dá aquela freada. Mesma coisa acontece com o vento. O vento vem de cima do Atlântico, principalmente o Atlântico Norte, no verão, que é a nossa principal fonte de umidade, o vento vem em cima de uma superfície lisa, entre aspas, que é o oceano. Quando ele encontra a floresta, o atrito aumenta. Nós dizemos que a floresta é aerodinamicamente muito mais rugosa do que o oceano. E parte desse movimento horizontal é transformado em movimento vertical, que nós chamamos, então, de turbulência, e gera essas nuvens. Então, em princípio, eu, claro, já deixo já antes, mas nada dizer que eu sou contra o desmatamento. Para mim tem que ser desmatamento zero, não por conta do clima. O clima não é argumento forte para preservar a Amazônia. Argumento forte para preservar a Amazônia é biodiversidade existente lá. E, claro, evitar a erosão e o assoreamento dos rios e a mudança da qualidade da água e de toda a vida que depende dela. Clima não é. Você pode acabar com a Amazônia, o clima global nem vai perceber, porque ela é 1% da superfície do planeta. Eu já pensava, antigamente eu pensava o contrário. Hoje já mudei de ideia. Você pode acabar com a Amazônia que o clima global nem vai perceber. Então, em princípio, se você tem uma superfície que é rugosa, do ponto de vista aerodinâmico, do vento, você acaba com ela. Como eu disse, hoje, que é uma taxa de desmatamento ainda alta, são 9 mil quilômetros quadrados por ano, já teve pior. O governo Fernando Henrique chegou a 29 mil. Nos dois primeiros governos de Lula, chegou a 24 mil no ano e outro, 27 mil no outro. Hoje nós estamos com 9. Ainda é alta. Ainda é alta. Na taxa atual, vai levar uns 600 anos para desmatar o bioma amazônico, que é muito confundido com a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é um território de 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, criado para incentivo fiscal. E na Amazônia Legal só tem 65% de bioma amazônico. Os outros 35% é cerrado, cerradão, campinarana, outro tipo de vegetação. Então, desmatando, tornando a superfície mais lisa, iria acelerar os ventos nos níveis baixos, transportar mais umidade e choveria mais aqui e menos lá na Amazônia. Tá? Então, clima, fonte de umidade, a Amazônia não é fonte de umidade. E você prova isso por absurdo. Que a floresta, ela se recompôs provavelmente depois da última era glacial, que terminou há 15 mil anos atrás, de acordo com os geólogos. Então, a floresta cresceu, atingiu um máximo em torno de 8 mil anos atrás, chamado Ótimo do Holoceno, e se mantém. Se ela fosse fonte de umidade nesses últimos 10 mil anos, ela já teria secado. Tá? A prova por absurdo.
Muito okay? Bom, muito bom. Meu amigo, obrigado, um abraço para você, obrigado pela aula. Virgínia, um abraço, até a próxima. Tá aí, então, um pouquinho da aula aí para vocês do que está acontecendo com o clima, das tendências. Segundo o Molion, essa condição de chuvas restritas, escassas, que a gente vem vivendo desde o final do ano passado até agora, principalmente nas cabeceiras aí, né, de produção de água, onde abastecem os principais rios do Brasil. Essa redução foi muito significativa nos últimos 6 meses, principalmente. Agora, isso tende a acontecer de uma forma mais rotineira, porque, segundo o Molion, a gente está passando por um momento de resfriamento das águas dos oceanos, em especial a resfriamento do Atlântico Norte. E isso pode reduzir nos próximos 20, 30 anos aí, a quantidade de chuvas em determinados momentos aí, dos anos, né? Em determinados momentos, uma redução de chuva que pode trazer essa consequência cada vez mais presente aí de falta de água ou de racionamento hídrico para o Brasil. No entanto, o Molion trouxe uma boa notícia que, a partir de outubro, a tendência é de volta à normalidade das chuvas e, portanto, uma recomposição dos reservatórios e, consequentemente, uma tranquilidade maior no fornecimento de energia, na captação aí de água para abastecer a produção hídrica hidrelétrica do Brasil. Boas notícias, portanto, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.